Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013, às 15 horas e 33 minutos. Gostaria de convidar os parlamentares que já estiveram aqui no plenário e que se encontram em seus gabinetes, que possam descer ao plenário para que possamos continuar a sessão de hoje. Convido o deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 25, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que dispõe sobre autorização para comprar um imóvel na região administrativa de Taguatinga. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros. Proíbe o estabelecimento que adota o vale-refeição como forma de pagamento a restringir a aceitação desse benefício. Requerimento do deputado Chico Vigilante. Requer a realização de sessão solene 19 de março para homenagem especial ao Sindicato dos Comerciários do Distrito Federal, Sindicom. Requerimento do deputado Ailton Gomes. Requer a realização de sessão solene no dia 27 de abril de 2013, alusiva ao Dia Mundial do Escoteiro. Requerimento do deputado Liliane Roreis. Requer a realização de sessão solene no dia 8 de março de 2013, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Requerimento do deputado Vasnir de Rori. Requer a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, esclarecimento na Comissão de Defesa do Consumidor. 18 indicações, deputado Alair Francisco. 6 indicações, deputado Luzia de Paula. 6 indicações, deputada Liliane Roriz. 1 indicação, deputado Dr. Michel. 1 indicação, deputado Roberto Negreiros. Vamos às atas. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Tagrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato súmula. Terceira Sessão Legislativa da 6ª Legislatura, ata sucinta da 6ª Sessão Ordinária, em 20 de fevereiro de 2013. Peço a Vossa Excelência que dê como lida e aprovada a referida ata.
Acato a questão de ordem e dou como lida e aprovada a presente ata.
Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Tacrafia, Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato súmula. Terceira Sessão Legislativa da 6ª Legislatura, ata sucinta da 5ª Sessão Ordinária, em 19 de fevereiro de 2013. Peço a Vossa Excelência que dê como lida e aprovada a redação da referida ata.
Acato a questão de ordem e dou como lida e aprovada a referida ata.
Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato e súmula. Terceira Sessão Legislativa da 6ª Legislatura, ata sucinta da 1ª Sessão Extraordinária, em 19 de fevereiro de 2013. Ao exemplo das demais, peço a Vossa Excelência que dê como lida na íntegra e aprove a redação da referida ata.
Acata a questão de ordem, dou como lida e aprovada a referida ata. Sabedor de que temos alguns parlamentares que se encontram em reunião nos gabinetes, suspenda a presente sessão por 5 minutos e aguardo que os deputados que estão no gabinete desçam ao plenário para que possamos continuar a referida sessão. Reabro a presente sessão e, dando início ao pequeno expediente e comunicado de líderes, convido o deputado Joey Valle para fazer uso da palavra. Ok. Convido o deputado Olaí Francisco, representante do Bloco Parlamentar PMDB, PPL, PTC e PTdoB, também comunica que está a caminho. A deputada Celina Leão ou a deputada Liliane Roriz, para fazer uso da palavra, representando o PSD. Também não se encontra. Deputado Cristiano Araújo, como líder, ou o deputado Benedito Domingos. Com a palavra, o nobre deputado Benedito Domingos, vice-líder do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, mais uma vez assumindo a tribuna para congratular, sem dúvida nenhuma, com a nossa presidente da República, Dilma Rousseff, pelo trabalho e por ter sido oficialmente relançada pelo presidente Lula por mais uma eleição no ano 2014. E acompanhando pela mídia esses 10 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, podemos, sem nenhuma questão de paixão, de sentimento ideológico, mas dentro de uma realidade que vem ocorrendo em nosso país, é reconhecer que o trabalho realizado, principalmente no sentido social e de amparo às pessoas mais humildes do nosso país, tem sido uma realidade incontestável. Por isso, nós achamos que o país, nesse momento, precisa é que não tenhamos aqui esse espírito de caça às bruxas e de contestar simplesmente pelo prazer de contestação. E nós temos que respeitar os princípios das nossas normas, do nosso direito, e fazer uma política de respeito. Quando nós verificamos no Senado Federal a eleição do nobre senador Renan Calheiros, pessoa que nós conhecemos desde 89, naquele período de eleição do presidente Collor, convivemos juntamente e sabemos que é uma pessoa que tem uma experiência na política, é um cidadão dedicado à causa pública e que foi reconduzido pela maioria, de cerca de 56 senadores da República, depositaram seus votos na sua pessoa para continuar presidindo aquela mais alta corte legislativa do nosso país. Agora, hoje, verificamos que pessoas começam a fazer contestação. Se for continuar nesse sentido, nós ficamos numa situação muito complicada em nosso país. Primeiramente, às vezes, a justiça toma decisões, e depois o Poder Legislativo toma decisões, e há uma contestação de paixão ideológica, contrária e querendo, às vezes, retirar ou tirar a legitimidade desses atos. Isso não traz nenhum benefício e nenhum progresso para a democracia, só traz atraso. E por isso nós não achamos e repudiamos esse tipo de comportamento. E achamos que, no caso do senador Renan, o Congresso, o Senado Federal, já o julgou e absolveu, ele já pagou o preço que tinha que pagar. Hoje é um cidadão reeleito com uma votação extraordinária pelo Estado das Alagoas. Isso demonstra que o povo alagoano o quer como seu representante e com dignidade tem exercido esse mandato. Por isso que quero dizer, quando também hoje nosso presidente, ex-presidente Lula, a nossa presidente comemora os 10 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, não adianta querer inventar, contestar, simplesmente pelo prazer da contestação, mas que possa, então, compreender que isso é um direito que nós temos na democracia. Cada um faz o seu trabalho, realiza aquilo que pode, vai no campo do respeito, porque se nós entrarmos por outro caminho, corremos o risco de perturbarmos a vida da sociedade brasileira e voltarmos a ídolos que nós jamais podemos pensar em nosso país, naquele período que nós passamos com o regime militar. Quem contesta, quem detesta, quem odeia o poder legislativo, saiba de uma coisa: a democracia só existe se tiver o poder legislativo livre e soberano, eleito pelo povo. Que em qualquer outro regime, o poder executivo e o poder judiciário existem. Mas o que legitima a democracia é as casas legislativas que representam o povo na sua totalidade e nos seus vários segmentos sociais em todo o território nacional. Por isso é que nós apelamos no sentido de nós construirmos essa democracia. E graças a essa democracia, senhor presidente, hoje nós temos um exemplo de um grande estadista que surgiu da classe bem humilde e veio lá de baixo, passando pelas dificuldades que as famílias mais humildes passam e chegando à presidência da República, demonstrando uma grande capacidade na realização do governo do Distrito Federal também e também de Brasília. E hoje nós podemos dizer também que o nosso governador Agnello, também com a sua experiência, o seu trabalho, a sua dedicação, e vem lutando e trabalhando para que o Distrito Federal continue desenvolvendo e no trabalho de moradia, de saúde, de educação, enfim, no transporte, é uma questão crônica que já arrasta muitos anos e que não se pode consertar da noite para o dia. Tem que haver entendimento, respeito e muita dedicação para que possamos ter no nosso Distrito Federal, no caminho que nós desejamos, um caminho de solidário, um caminho de respeito e, acima de tudo, de esperanças e dias melhores que, sem dúvida nenhuma, estão chegando às nossas portas. Por isso, fica aqui nas minhas poucas palavras, em nome do nosso bloco, dizendo isso. Primeiramente, parabenizando o Partido dos Trabalhadores pelos 10 anos de governo. Segundo, parabenizando o nosso presidente do Senado, hipotecando a ele a nossa solidariedade e respeito pela figura pública que ele representa. E aqui no Distrito Federal, também a comunhão entre nós para que o nosso governador desempenhe o seu trabalho e Brasília possa ter dias melhores já se aproximando a cada semana que se passa. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade à nossa sessão, passo a palavra ao nobre deputado Evandro Garla, pelo bloco PT-PRB.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, imprensa. Agradecer o nobre deputado Chico Vigilante de ter dado essa oportunidade de utilizar aqui o momento de líder. Algo gostaria de chamar a atenção é algumas notícias que saíram nos últimos dois dias, que foram até capa de alguns veículos de comunicação, referente a um incêndio que aconteceu lá no Ministério das Comunicações. E que, dentre outros, vários problemas e que, no qual está sendo relatado. E, falando nessa parte de incêndio, algo que me preocupa, senhor presidente, é como morador de Águas Claras, onde hoje tem aproximadamente quase 135 mil habitantes, dos quais quase 80 mil exclusivamente na parte predial, e nós não temos hoje, líder do governo, deputado Arlete, nós não temos hoje um quartel do Corpo de Bombeiros. E lá é algo específico, né? Lá é necessário, seria necessário, né, equipamentos, carros com escadas Magirus e Eu, com essa preocupação, conversei com o comando dos bombeiros para verificar se haveria possibilidade, né, qual seria a programação para a construção de um quartel ali em Águas Claras. Foi-me informado, o Corpo de Bombeiros me informou, que lá em Águas Claras já existe um terreno que já foi licitado para que venha a ser construído esse corpo, o quartel de Corpo de Bombeiros, mas não é só esse o problema, senhor presidente. O problema que tem hoje afetado o Corpo de Bombeiros é a falta de efetivo. Segundo a Lei 12.086, de 2009, da Lei Federal, o Distrito Federal deveria ter aproximadamente 9.703 bombeiros, sendo que hoje nós temos aproximadamente 5.800 bombeiros. Então, é necessário, urgentemente, que o GDF, a Secretaria de Planejamento e a atenção do nosso querido governador, para que venha abrir concurso para trazermos mais bombeiros para o Distrito Federal. Porque o que acontece? Graças a Deus, nos últimos anos, não aconteceu nenhum incidente grave em Águas Claras. Mas se acontecer, aconteceu aqui, bem pertinho. Para concluir? Estou dentro do tempo, né? Obrigado. Então, aconteceu bem próximo aqui nos ministérios, e nós temos muitos profissionais, os bombeiros têm os seus equipamentos, mas se acontecer alguma coisa lá em Águas Claras, o quartel mais próximo é aquele que fica ali na divisa do Areal com o Riacho Fundo 1. Então, eu faço um apelo ao querido governador, à Secretaria de Planejamento também, para que estude a possibilidade de abrir concurso rápido para poder trazer novos bombeiros, tanto na parte de oficiais quanto na parte dos soldados, nesse sentido, porque hoje o Distrito Federal está defasado no número de efetivo. Mas chamando a atenção que é necessário urgentemente a isso, e principalmente na cidade de Águas Claras. Muito obrigado.
Dando continuidade às falas dos líderes, convido a nobre deputada Arlete Sampaio para fazer uso da palavra. E aproveito para passar a presidência ao nobre deputado Arsene de Rolim.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, eu quero aqui me referir ao pronunciamento do nobre deputado Evandro Garla, no que diz respeito à questão do Corpo de Bombeiros, em particular para a cidade de Águas Claras. Esse fato retrata o grau de dificuldades que o governador Agnello encontrou no Distrito Federal desde que assumiu esse governo. Infelizmente, não foi possível ainda passar de maneira adequada para a população o tamanho das dificuldades que nós herdamos nessa cidade. Apenas um dado poderia, de alguma maneira, exemplificar essa situação. Nós assumimos o governo do Distrito Federal com o CNPJ da nossa capital inadimplente perante a União. Nós não podíamos contrair empréstimos, nós não poderíamos buscar recursos no exterior, apenas continuamos recebendo os recursos dos fundos de saúde, da assistência social, da educação. Somente no mês de novembro de 2011, fomos capazes de levantar, secretaria por secretaria, todos os problemas e, finalmente, fazer com que o CNPJ do Distrito Federal viesse a ficar adimplente. Isso é quase um ano de governo perdido no sentido de lutar para tirar da terra arrasada o Distrito Federal. O que já se comprou de viaturas policiais, o que já se recuperou das estruturas da segurança pública é muito significativo. Mas, curiosamente, Águas Claras, que é uma cidade hoje que cresce bastante, que tem um grande apelo imobiliário, não se planejou a cidade, inclusive, para que reservassem espaços públicos para equipamentos. E hoje a gente tem essa dificuldade, somando-se a isso a dificuldade de pessoal também. É bom dizer que já há decisão do governo para fazer concurso para o Corpo de Bombeiros, como já vamos agora fazer o concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal. Eu acho que é assim que a gente vai avançando, mas é preciso que todos os habitantes de Brasília tenham consciência que nós tivemos que despender um ano de trabalho para tirar Brasília do caos em que Brasília se encontrava. E se ainda não estamos oferecendo à população os serviços públicos que nós queremos oferecer, é porque nós perdemos um ano só para arrumar a casa dos problemas que a gente tinha, inclusive essa questão da inadimplência e do CNPJ absolutamente inadimplente com relação ao governo federal. Também eu quero aqui aproveitar para falar da posse hoje da secretária de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, a senhora Vânia Lúcia Ribeiro Vieira. A senhora Vânia Lúcia era consultora jurídica da CGU, que é preciso os brasileiros compreenderem a importância para o Brasil que teve a reestruturação da CGU no sentido de assegurar a transparência das contas públicas. Curiosamente, quando a gente ouve ou vê ou assiste na TV uma denúncia, mesmo com relação ao governo, nós vamos olhar qual é a fonte dessa denúncia e lá vemos Portal da Transparência. Está tudo lá para que o cidadão ou a cidadã desse país, para que a imprensa possa buscar as fontes de acompanhamento da execução orçamentária do governo, de todos os problemas, as tomadas de contas especiais, todos os problemas que a administração pública enfrenta podem ser encontrados no portal de transparência, e a CGU tem feito um trabalho exemplar no sentido do combate à corrupção nesse país. Quando a CGU sorteia os municípios brasileiros para analisar de que maneira se gasta o dinheiro público, a gente pode imaginar que esse exercício está contribuindo para elevar a qualidade da administração pública no Brasil. E, ao assumir o governo do Distrito Federal, o governador Agnello cria a Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, que é também a mesma iniciativa que fez o governo do presidente Lula de ter um espaço, um locus, que possa acompanhar preventivamente até a gestão e a utilização dos recursos públicos em nossa cidade. Eu fui secretária do governo, e a minha secretaria muitas vezes recebeu visitas de auditores da Secretaria de Transparência para analisar os procedimentos que a secretaria estava realizando. Eu quero ressaltar esse fato como de fundamental importância e dizer que nós perdemos o secretário Higino para que ele fosse, para que ele voltasse à CGU na condição de secretário executivo, portanto, de vice-ministro da Controladoria Geral da União, mas ganhamos uma grande controladora, que é a doutora Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, que eu desejo a ela um excelente trabalho e que ela possa, de fato, contribuir com essa reconstrução que o governo do Distrito Federal está fazendo da administração pública em nossa cidade. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Quero aproveitar essa oportunidade aos colegas, registrar o motivo do meu atraso em estar aqui no plenário. Como já era de conhecimento dos colegas parlamentares, nós tínhamos uma agenda com o delegado da Receita Federal para tratar da questão do imposto de renda retido na fonte acerca do chamado 14º, 15º salário. Esta agenda foi acompanhada pelo presidente dessa casa, com mais 3 procuradores da instituição, Dr. Wilson, Dr. Sidrac, procurador-geral, e Dr. Sérgio, e fomos atendidos pelo delegado, bem como por mais 4 outros auditores, inclusive o auditor que tem notificado os senhores parlamentares. A reunião foi extremamente positiva, foi um diálogo em altíssimo nível, e nós deveremos convocar todos os parlamentares da atual legislatura, como das legislaturas anteriores, que têm débito na Receita Federal, para uma tratativa da matéria, para darmos desdobramento junto à Receita Federal. Dr. Joel, delegado, foi extremamente aberto, disponível, destacou um auditor para poder acompanhar os senhores parlamentares. Deveremos fazer conjuntamente, ainda que será a tratativa parlamentar a parlamentar, mas nós temos que construir essa unidade no sentido de maximizar a agilização das impugnações que são necessárias. Quero aqui aproveitar e registrar a assessoria da deputada Érica Cocai, na pessoa do seu assessor, Dr. Paulo Figueiredo, auditor da Receita Federal, também acompanhou, parlamentar essa que já fez o seu pedido de impugnação e foi acolhida, deputada Arlete Sampaio. Quero registrar nessa minha rápida mensagem da presidência da casa os meus agradecimentos à deputada Arlete Sampaio por ter sido ela a que fez os primeiros contatos junto ao Ministério da Fazenda para que processasse a audiência no dia de hoje. Esse é o motivo do nosso atraso. A audiência começou às 14h30 e terminou às 15h35, e por isso é o motivo do nosso atraso, além do deslocamento que se processou do setor de autarquia até a essa casa. Continuando a fala das lideranças, convido o senhor deputado, deputado Joy Valle, se já falou como líder, gostaria de fazer uso da palavra, deputado. Por favor, por 5 minutos.
Senhor presidente, imprensa, todos os presentes aqui, eu sei que em todos os momentos nós temos muitas preocupações com o dia a dia, o que acontece na Câmara, mas nós estamos fazendo um trabalho neste momento, que é uma campanha enorme, em função de um problema básico da nossa sociedade, e que aflige todos nós, todos os que são pais, todos os que são mães, avós. 35% das nossas crianças hoje apresentam sobrepeso. 15% estão obesas. Se eu estou falando aqui de um público, e só para relatar a questão dos alunos do ensino público, eu estou falando de 90 mil crianças obesas no Distrito Federal, só nas escolas públicas. Muito mais do que cabe nesse grande estádio que está sendo aí construído. Um problema causado pela má alimentação que leva a problemas cardíacos, que mata hoje 10 vezes mais do que os números de mortes por homicídio aqui no Distrito Federal. E nós gastamos mais de 20 bilhões com a questão da segurança no Distrito Federal, pelo menos no PPA dos 4 anos. E tenho um evento que mata 10 vezes mais do que as mortes por homicídio. Só para vocês terem uma ideia, 35 milhões de pessoas morrem por ano no mundo pelo consumo de açúcar. Isso aí equivale à população de um Canadá, do país Canadá. E a gente tem esse processo como uma coisa interessante, e ninguém dá nenhum valor para isso. Damos importância para muitas coisas, deputada Garcia Maia, Mas isso que está na base da saúde pública, na base, nós não damos nenhuma importância. O brasileiro consome, em média, 51 quilos de açúcar por ano. E o refrigerante é um dos principais vilões. Para vocês terem uma ideia, uma latinha de refrigerante possui 16 colheres de açúcar. 16 colheres de açúcar. E nós estamos dando para os nossos filhos essa bomba. Um outro vilão enorme do dia a dia são os fast foods que estão por aí. E tem pesquisa que comprova que o acompanhamento dos brindes, e todos nós sabemos que as lanchonetes mais famosas dão brindes, né, aumentam em 134% o consumo desse junk food, desse tipo de comida. Então, essa coisa sempre estimulada, né, dizendo que o alimento é saudável, e a propaganda não paga imposto e faz os meninos comerem cada vez mais. De cada 5 crianças obesas, presidente, 4 continuam obesos quando passam a sua fase de criança, na fase adulta. Esse é um problema extremamente importante. Os estudantes das séries iniciais do ensino fundamental, então, precisam de um cuidado especial. As escolas e a nutrição, a merenda escolar, a alimentação escolar, precisa ser bem elaborada. Eles precisam ter aulas de educação física com professores habilitados. E você fala, mas o que é isso? Isso vai tirar um impacto da saúde pública e dos hospitais tremendos. As cantinas escolares, que agora têm sido tão colocadas, precisam ser regulamentadas, sim, mas também precisam comercializar somente alimentos saudáveis. Isso precisa ser muito claro. Essas cantinas escolares precisam comercializar os alimentos saudáveis e serem colocadas, transformadas em espaços didáticos de aprendizagem, porque nós sabemos que a criança traz o hábito para a sua fase adulta. Nós iniciamos um trabalho com colocação de hortas nas escolas, e é uma coisa incrível. O menino, quando planta e colhe, ele passa a comer as verduras e as hortaliças. Queria ceder uma parte ao nosso deputado Gaciel Maia.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que tem se caracterizado como um deputado defensor da ecologia, defensor dos animais, e, mais do que tudo, defensor também da qualidade de vida através de alimentação saudável. A deputada Arlete deve lembrar, existia um jornal chamado Movimento. E esse jornal Movimento, ele fazia uma grande campanha em cima, era um jornal de esquerda que, durante o período militar, denunciava. Era um jornal praticamente clandestino, circulava muito entre os alunos da UNB, e ele fazia uma grande campanha contra o problema do refrigerante, principalmente das multinacionais, a Coca-Cola em especial. E eu lembrei, quando Vossa Excelência falou que cada latinha tem 16 colheres de açúcar, deu até arrepio, né? Eu acho que é um veneno. 16 colheres de açúcar para cada latinha de refrigerante é um veneno. E eu acho que é oportuno, porque existe um grande marketing em cima dessas gorduras que são prejudiciais à saúde, em cima dos açúcares, em cima de uma série de outros alimentos enlatados, tá certo? Que já deveriam ser vendidos só pelo marketing, pela propaganda que faz nos meios na TV, no rádio, nos jornais. Agora, no que diz respeito à área pública, e Vossa Excelência tem razão, eu acho que o governo teria que evitar. Sabedores, através de nutricionistas e de profissionais da área, de que esses alimentos fazem mal à saúde das crianças, e isso, no futuro, afeta, inclusive, a política pública de saúde e outras políticas, porque, ao mudar o mecanismo, o metabolismo do corpo, isso vai ter reflexo no futuro, né? Essas pessoas vão bater as portas dos hospitais. Eu acho que o discurso de Vossa Excelência é coerente quando diz, olha, pelo menos o governo, que é conhecedor desses males que esse tipo de alimento faz, então que o governo dê prioridade aos alimentos saudáveis na merenda escolar. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso de hoje.
E agradeço o deputado Agaciel Maia, sempre muito consciente, muito, muito pertinente e atualizado em todos os assuntos. Eu quero dizer que a deputada Arlete, aliás, o deputado Augusto Carvalho e logo em seguida a deputada Arlete Sampaio, propuseram um projeto de lei nesta casa da alimentação escolar saudável, que tiveram alguns problemas. Esse projeto de lei nós buscamos, adequamos o projeto, ele está agora plenamente constitucional, e eu gostaria de convidar todos os senhores para assinarem esse projeto, para que a gente possa dar a contribuição desta casa, que é uma contribuição, num primeiro momento, que se acha pouca, mas que se transformará numa verdadeira revolução da saúde dos nossos jovens, para que a gente possa, os 24, assinarem esse projeto de lei da alimentação escolar saudável, fazendo com que esse projeto seja desta casa, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma parte, a nossa deputada Arlete Sampaio.
Agora abriu. Bem, eu quero cumprimentar o deputado Joy Valle pelo seu pronunciamento, porque esse realmente é hoje um grave problema de saúde pública no Brasil. Em 10 anos, cresceu em 15% a obesidade entre a população de crianças e adolescentes. Uma criança obesa será um adulto hipertenso e diabético. Então, é fundamental que o Estado tome providências para promover uma educação alimentar para fazer com que, de fato, a gente tenha um programa em que as pessoas compreendam o valor nutricional dos alimentos, as vantagens e as desvantagens de se comer determinadas coisas. Como falou Vossa Excelência, deputado Augusto e eu aprovamos um projeto de lei, virou lei, foi considerado inconstitucional, porque previa despesa do Estado na formação dos cantineiros. Infelizmente, isso aconteceu. Logo que nós assumimos o governo, eu peguei o projeto de lei e passei à Secretaria de Educação para que, de repente, eles pudessem encaminhar a casa como projeto do Executivo, portanto, superando a razão que levou à sua inconstitucionalidade. Se Vossa Excelência já fez esse trabalho, eu penso que é, de fato, uma iniciativa extremamente louvável dessa casa, que nós possamos conjuntamente aprovar esse projeto, porque nós precisamos contribuir para que esse problema deixe de existir. Durante a campanha, deputado Joy Valle, quando eu fui candidata ao governo, eu entrei numa loja na Ceilândia e, ao entrar, o dono da loja, que vendia balas, quase me expulsou, dizendo: a senhora quer fazer com que eu deixe de ganhar dinheiro colocando alimento saudável na escola? O menino gosta de bala, não sei o quê. Eu falei: olha, não tem problema, o senhor pode não votar em mim, eu vou continuar defendendo a saúde das crianças, né? Então, eu penso que é um projeto extremamente importante e aceito a vossa sugestão de que nós possamos fazer aqui um tour de force para que votemos o mais rápido possível e tornemos isso realidade no Distrito Federal.
Sem dúvida nenhuma, agradeço a sua parte. Realmente, a deputada Arlete, extremamente conhecedora do assunto, autora desse projeto de lei, que tenho certeza nós vamos superar esse problema que aconteceu, e agora, como será um projeto de todos os deputados, nós conseguiremos fazer a aprovação o mais breve possível. Só complementando, presidente, como sou um produtor de alimentos orgânicos e tenho estudado muito essa questão dos agrotóxicos, infelizmente nosso país bate um recorde terrível, que é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Hoje, nós, cada cidadão, involuntariamente, tem que dar conta de 5 litros de veneno por ano, cada um de nós que vem nos alimentos sem pedirem ou dizerem para a gente que tem dentro do alimento, a gente faz isso. Imagine, além de 5 litros de agrotóxico, o menino tem, então, ainda todo esse processo de uma alimentação extremamente perigosa, né? Eu acho que esse é um processo de governo, o governo tem que atuar nisso definitivamente. Espero, agora sabendo que a deputada Arlete passou toda essa orientação para a Secretaria de Educação, espero que o secretário, duvido, mas espero que o secretário tenha consciência de fazer esse tipo de trabalho, que a gente possa contar com a responsabilidade de gestores, porque isso é uma questão de economia para os governos, para os cofres públicos. Uma criança obesa é um adulto hipertenso, diabético, que custa muito para o Estado. Uma parte do deputado Evandro Garla.
Nobre deputado Joy Valle, falando essa parte de alimentação saudável, o ano passado, eu até mesmo tinha apresentado um projeto aqui na casa para incluir, né, na merenda escolar a carne de peixe. Porque nós sabemos que o peixe é uma grande fonte de proteína, ômega 3, ali também incentiva o bom colesterol. E é um trabalho esse importante que o próprio Ministério da Pesca, com o ministro Marcelo Crivella, tem desenvolvido em todo o país. E isso coaduna com o pensamento desse projeto que o senhor está empenhado em apresentar aqui na casa. Então, o senhor tem o nosso total apoio, porque sabemos quanto que é importante que na merenda escolar tenha uma alimentação saudável. Eu que vim de escola pública, eu sei o quanto de alimentos que nós consumíamos naquele período e que não eram, na sua grande maioria, com uma qualidade. Tinha até o carinho das merendeiras, mas não era a qualidade necessária para nós naquele momento. Então, eu parabenizo o senhor nesse projeto e o senhor tem a certeza que tem o nosso total apoio em relação a este tema. Obrigado.
Agradeço, deputado Evandro Garla, e me coloco à disposição, na minha humilde capacidade e trabalho nesta área, para que o governo, a partir da Secretaria de Educação, possa estar utilizando os conhecimentos desta casa no sentido de melhorarmos a qualidade de vida da população. Num fato muito simples, que gasta-se muito pouco, mas que é de fundamental importância. Espero e recomendo que a Secretaria de Educação tome providências em relação a isso, já que a Câmara Distrital está tomando as suas providências. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joy Valle. Quero, nesse momento, fazer um apelo aos senhores e senhoras deputados que venham ao plenário, porque teremos votação no dia de hoje. Há matérias bastante relevantes para a cidade e, enquanto isso, nós estaremos chamando os senhores líderes para fazer as suas manifestações pela liderança de seus partidos. Convido o deputado Olair Francisco, pelo bloco parlamentar PMDB, PPL, PTC e PT do B. Deputado Olair Francisco, abre mão. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é para comunicar a Vossa Excelência e a Casa, portanto, de que eu não vou permanecer no plenário para votação. Eu tenho um compromisso agendado em Recife para a abertura do encontro regional dos vigilantes do Nordeste. Todos os vigilantes do Nordeste brasileiro estão reunidos a partir de hoje em Recife. Eu tenho que participar desse encontro, tanto eu terei que me deslocar agora para Ceilândia, em seguida para o aeroporto, para participar desse importante encontro dos vigilantes do Nordeste brasileiro. Portanto, eu peço autorização à Vossa Excelência para me retirar do plenário.
Deputado Chico Vigilante, a Casa tem 24 parlamentares. Se Vossa Excelência sair, ficará 23. Com 13 parlamentares, nós temos quórum para votação. Mas desejamos ao senhor boa viagem e faça um belo trabalho junto aos vigilantes do Nordeste. Deputado Olair Francisco, abre mão. Convido a deputada Celina Leão pela liderança do PSD.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje talvez seja um dos dias mais tristes que eu venho fazer um pronunciamento aqui nessa casa, deputada Liliane. Hoje, às 8 horas da manhã, eu estava no Varjão, acompanhando uma remoção de 350 famílias. Se é que a gente pode chamar isso, deputada Liliane, de remoção. Remoção era na época do pai de Vossa Excelência. Agora é cacete mesmo. Eu nunca ouvi falar que um governo que se compromete com os trabalhadores faz remoção de população de algum lugar para lugar nenhum. Quando você tira 350 famílias, você tira, que estão lá há 10 anos, deputada Liliane, 10 anos. Algumas mais de 10 anos. Quando você tira um grupo de pessoas que estão lá consolidadas junto com a cidade, com a história do Varjão, você tira de algum lugar para remover para algum lugar. As famílias que foram retiradas de lá sequer tiveram um compromisso perene de auxílio aluguel, porque o benefício é espontâneo, é momentâneo. Eu quero saber se o governo do Distrito Federal vai pagar aluguel 4 anos até construir minha casa, minha vida para 350 famílias. Eu quero deixar esse questionamento aqui no plenário. O pior de tudo, deputada Liliane, não foi isso não. Eu convido vossas excelências, eu vou mandar as fotos para os gabinetes de todos vocês aqui. Chega a tropa de choque. Eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eles fizeram um cordão de isolamento com crianças do lado de cá e as mães do lado de cá, e não podiam se comunicar, não. A mãe não podia pegar a criança que estava do lado de lá. Está tudo filmado, deputada Liliane. Uma senhora que estava amamentando sofreu uma agressão com gás de pimenta, começou a passar mal e a polícia impediu a minha entrada. E eu fui agredida pela Polícia Militar do Distrito Federal. Eu sou uma parlamentar. Se eu não puder entrar dentro de uma casa que a mulher teve uma agressão, a gente pode largar esses mandatos nossos aqui e ir para casa, cozinhar, lavar e passar, ou fazer qualquer outra coisa, deputado, ou estudar. Ou trabalhar. Porque um parlamentar que não tem o direito de ir e vir, presidente de uma comissão que trata sobre direitos humanos, no momento de uma violação dos direitos humanos, que está acompanhando uma remoção. Eu quero saber qual que é a orientação deste governo. A orientação era para agredir a deputada Celina? A orientação era para agredir a população? Qual que é a perspectiva dessas 350 famílias? São 2 anos de governo, deputada Liliane. É compromisso de campanha, transferência daquela população. Tinha 2 anos para fazer casa, minha casa, minha vida, para botar essa população. Não para tirar agora, para não ter, pra mandar para lugar nenhum. Vai mandar para onde? Ué, não, a família indica. Ou vai para casa de um parente, ou vai para um amigo, ou vai arrumar um aluguel de R$400. Eu quero desafiar vocês aqui para procurar um aluguel de R$400 no Paranoá, no Itapuã ou no Varjão. Quero ver se vocês acham. Crianças, 5, 6, 7, 10. Mulheres chorando. Eu quero que vocês, se vocês verem as imagens, vocês choram. Eu entrei para dentro da casa de uma senhora e chorei com ela. Você sabe por quê, deputada Liliane? Porque ela louvava a Deus enquanto que o povo derrubava o barraco dela. Ela louvava, deputada. Ela orava. Eu quero saber se é esse tipo de tratamento que nós vamos dar para as pessoas carentes do Distrito Federal. Nós vamos transferir de algum lugar para lugar nenhum? É esse o projeto de habitação? O secretário adjunto veio discutir comigo no Twitter. Deputada, eles vivem sem condições de direitos humanos? O barraco de R$400 que não existe tem condição de direitos humanos, secretário? Quero te desafiar aqui. E é um covarde que não estava lá hoje acompanhando a demolição. Cadê? Não tinha, você não procurava o chefe de operação, todo mundo sumido, escondido lá atrás. A polícia militar constrangida também. Falava, deputada, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo que nós somos mandados. Porque o que está acontecendo aqui... Só em governo do PT mesmo, é estrutural, é Varjão. Eu quero fazer aqui uma reflexão. Nós começamos uma rua, começaram a demolição numa rua hoje. Eu quero saber se a política, nem para fazer política esse governo presta. Eu quero saber se uma família que receber minha casa, minha vida, depois de ter sido tocada igual um cachorro, vai ficar feliz. A gente tinha que ter sentado com as famílias. Eu sei, a área lá é para equipamentos. A área lá já não é para equipamentos, a área lá é para assentamento. O deputado Wellington, quero parabenizá-lo aqui, fez um projeto de lei aqui permitindo que 4 lotes lá construíssem unidades habitacionais horizontais, verticais, quer dizer, para construir, cabe 200 famílias. Por que que no dia que ele aprovou o projeto, nós já não licitaram a Minha Casa Minha Vida, começou a construir, já tirava 200 famílias para brigar lá mesmo? Eu quero saber qual que é a garantia dessas famílias. Deputada Liliane, eu estou, o conselheiro tutelar, que já ganhou lote há 8 anos, saiu no Diário Oficial hoje. É a organização da Secretaria de Habitação. Ele vai vir aqui, vai agradecer o lote que ele tem do governo, que ele já ganhou. Quem precisa, não ganhou, mas o conselheiro que já ganhou saiu na listagem do IDAB de novo. Eu quero saber se essa casa vai se calar diante do que está acontecendo. Eu quero convidar os parlamentares aqui para ver as imagens que estão no meu gabinete. Eu vou mandar para todos vocês. Porque a gente tem que ter seriedade. O discurso é muito bonito. Não é invasor, é não sei o quê. Você sabe quantos por cento, deputada Liliane, das famílias que atendem os pré-requisitos lá? 90%. E eu quero falar, deputada, estou defendendo as famílias que apresentam os pré-requisitos. Porque a gente sabe que legislação e leis são feitas para serem cumpridas, sim. Agora, estou questionando a forma. Segunda-feira pedi, falei, hoje quando eu liguei para o secretário de habitação, ele disse que só podia me atender depois das 11, que era quando a tropa de choque já tinha entrado lá. Mulher, criança. Eu quero saber se é essa a política de habitação do governo, dos trabalhadores. Porque se for essa, deputada Liliane, eu quero te falar que eu quero participar de todas as remoções. Hoje, quando eu fui agredida, porque eu fui agredida, liguei para o secretário, estou com as imagens, quando eu fui agredida, deputada Liliane, porque eu queria passar para dar assistência para uma mulher que estava passando mal. Você sabe por quê? Porque é ridículo uma parlamentar estar no lugar, e aí, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, a mulher está passando mal e você não pode chegar lá.
Dê uma parte, deputado Celina.
Eu vou dar, deputado Vazinho. Então, eu quero pedir aqui o apoio e a interferência de todos vocês. Eu acho que remoção, ela precisa de acontecer, sim. Com consciência e justiça. A deputada Liliane foi a primeira a pedir, deputado Vazni. Aí, depois a líder, o...
Eu dou deputada Celina, eu fico consternada com essa notícia. Porque Brasília é uma capital de todos. E nós sabemos que é uma cidade que por muitos anos foi dividida entre o PT e o Roriz. O PT, na época, dizia que eram os favelados de Roriz. E hoje são cidades que têm estrutura física, estrutura, infraestrutura, como qualquer outra cidade. Eu fico lamentando demais isso. E me dói, me parte o coração quando eu vejo uma coisa desta forma. Porque isso vai de encontro tudo aquilo que foi prometido na campanha. Eu fico pensando, aonde será que essas pessoas vão dormir esta noite? O que será das crianças no outro dia, de não ter um teto, algum lugar para dormir? Então, eu quero me colocar à sua disposição para ir junto com a senhora, eu que sou o presidente da Comissão de Assuntos Sociais, eu estava no Riacho Fundo, também atendendo outras famílias carentes, e quero te lhe dizer que esse é mais um exemplo ruim que o governador Agnello faz com Brasília, fazer essa injustiça com essas pessoas. Eu acho que isso vai até aparecer no Jornal Nacional, se as televisões foram lá acompanhar essas remoções, diga-se que não foram remoções, foram expulsão, né, foi a arbitrariedade do jeito que foi feita. Então, não quero aqui, de forma alguma, condenar ninguém. Há um grande interesse pela área, quem está por trás disso, nós temos que apontar, e o governo tem que esclarecer por que retirar essas pessoas e não dar um lugar digno para elas. Então, eu me coloco à sua disposição, e eu acredito que todos os colegas aqui que defendem a população do Distrito Federal também pensam como nós.
Obrigada, deputada Liliane. Deputada Arlete.
Alô, deputada Celina, eu era apenas uma médica militante quando recebi uma bordoada de um policial militar na resistência do povo do Paranoá à desocupação daquela vila. Nós ajudamos a fundar a Associação dos Moradores do Paranoá e ajudamos a resistência dos trabalhadores para que eles pudessem hoje estar onde estão. O mesmo governo que reprimiu, depois reconheceu o direito e transferiu os moradores de uma área para outra. Da mesma forma, nós estivemos em defesa dos trabalhadores, dos moradores do Areal, quando houve uma desocupação daquela região. E hoje, a senhora conta uma história aqui que é preciso a gente refletir, porque quando a senhora me ligou pela manhã, imediatamente eu procurei me informar do que de fato estava acontecendo. E fiquei sabendo que essa desocupação do Vajão já estava anunciada desde o ano passado e que ela foi sendo retardada, e que, na verdade, a desocupação vai se dar para que se construam unidades habitacionais naquele espaço. E eu acompanhei ainda, como secretária da Sedeste, o que aconteceu do Denox, em que nós tivemos que trabalhar com parte da comunidade para que elas pudessem sair dos lotes onde estavam, para que as casas pudessem ser construídas ali, e assistindo-as com aluguel social. Então, eu acho que a gente tem que fazer a mediação para saber exatamente por que que a comunidade não aceitou sair pacificamente, se desde o ano passado essa decisão já tinha sido tomada e veio sendo retardada pelo governo até agora. Eu vou realmente dizer à senhora que, se é verdade que a senhora foi agredida, né, que nós possamos ver as imagens, pedir providências, porque não é permitido a um policial agredir nem a uma parlamentar, nem a nenhuma pessoa que esteja presente no local. Mas eu acho que é preciso a gente acabar, de uma vez por todas, com o histórico que Brasília tinha, de que é ocupando que se ganha lote. O governador Agnello já autorizou a construção de mais de 50 mil unidades habitacionais no Distrito Federal. Recentemente, fez um acordo com a Secretaria de Patrimônio da União, que cedeu áreas para ampliar a oferta de lotes e regularizar lotes, por exemplo, no Itapuã. São 20 mil unidades que vão ser regularizadas e mais 10 mil unidades a serem construídas. Então, há um esforço do governo de ter uma política habitacional, não apenas de entregar o lote, mas de entregar uma residência já urbanizada com água e esgoto, né? Então, eu penso que há uma política, sim. Se houve excessos nesse episódio do Vajão, vamos tomar conhecimento e vamos tomar as providências devidas para preservar os direitos das pessoas.
Deputada Arlete, eu posso, antes de passar a palavra, só para responder a fala da deputada Arlete? Deputada, eu gostaria de falar antes. Pode falar antes, presidente. Aí eu falo depois.
Deputada Celina, só para responder. Acho que todos aqui têm acesso aos anais da casa. O segundo projeto protocolado nessa instituição, desde a sua origem, foi no meu primeiro mandato, da minha autoria, deputada Liliane Roriz, quando, à época, ainda era possível apresentar um projeto de fixação, a exemplo do que foi a Telebrasília, e acompanhei de perto todos esses episódios de enfrentamento com a polícia, deputada Celina. Tem todo um capítulo à parte, inclusive demolição de igreja, na própria questão recente do governo Arruda, no que foi a igreja Gera Vida no Riacho Fundo 1, estive lá no dia da demolição. Mas, particularmente, o Vajão me é muito caro, porque esse segundo projeto apresentado nessa instituição foi de minha autoria, deputado Deliane. No entanto, o governador Roriz, à época, entendendo a legitimidade do pleito da população, antes mesmo que o projeto tramitasse, ele fixou a Telebrasília. E os técnicos, naquela ocasião, propunham a total desativação. Mas eu entendi o gesto do governo, parabenizei e fomos à luta. E dali nasceu um belo assentamento. É uma comunidade que vem do período da origem dessa cidade, do período da origem dessa cidade. Desde aquela época havia enormes recomendações do ponto de vista das dificuldades quanto ao local de assentar todas as famílias. Isso é notoriamente reconhecido por todos os técnicos. Naturalmente, mais recentemente, Vossa Excelência tem se debruçado, inclusive ligou para mim, não recordo exatamente o dia, se foi um domingo, sei que foi no final de semana, conversamos sobre a matéria, coloquei-me à disposição. Então, sou solidário a esse processo, agora nós também temos que ter clareza dos limites da ocupação naquela localidade. Agora, entendo que o processo de remoção deve ser assentado em locais que possa recepcionar a família, desde que elas estejam credenciadas, como Vossa Excelência mencionou, a questão do ordenamento que disciplina a matéria. Mas cabe a mim, enquanto presidente, não apenas ser solidário, mas estar disponível a todas as informações do fato ocorrido com Vossa Excelência. Eu, particularmente, na condição de presidente dessa casa, faço questão de ir ao comando da Polícia Militar para registrar este fato e pedir a apuração dele. A senhora conte com meu apoio, passe a mim as informações e os detalhes, porque eles são importantes para o registro, e eu farei e darei os desdobramentos necessários para dar a defesa, para fazer a defesa dos senhores e senhoras deputados. A senhora conte comigo, e eu agora é que faço um pedido à Vossa Excelência. Não deixe de fazer a mim os encaminhamentos para que eu possa reproduzir na forma de um ofício e a forma de uma audiência àquela instituição. Muito obrigado.
Eu agradeço, senhor presidente, sua solidariedade. Deputado Olaê.
Deputada Celina, Vossa Excelência me ligou por volta das 7:30 da manhã pedindo socorro. E, infelizmente, eu não tive condições de socorrê-la. Porque eu, como a senhora, nós estamos da classe C, estamos essas pessoas mais humildes, a gente sabe o que essas pessoas passam. Eu não tive condições de socorrê-la porque eu não tinha condições físicas para estar no ato desse que estava acontecendo. Mas nós estamos aqui no parlamento agora. E Vossa Excelência é a Direitos Humanos, a senhora é a presidente da comissão. A senhora está filmada, a senhora está documentada.
Deputado Laí teve a oportunidade de ver as imagens no meu gabinete.
Não adianta a pessoa correr, não participar, não ir, porque tudo isso é documentado. Eu estava lendo aí que um cidadão que foi torturado e morto na época da ditadura, os documentos estão lá. Então, tudo que se faz nos comandos são documentados. É muito simples, nós vamos pegar as filmagens, a senhora pega, usa a sua comissão, não como instrumento para penalizar ninguém, mas para saber de fato o que aconteceu. E, se for preciso, convoque os responsáveis aqui para explicar como está acontecendo essas remoções. Porque o que a senhora está alegando, o que a senhora está dizendo, que não foi uma remoção, mas que foi um ato além do normal. Por que aconteceu além do normal? Foi porque os cidadãos reagiram? Porque a senhora disse, foi para bater na deputada Celina? Eu não acho que o governo ia fazer um negócio desse para bater na senhora. Eu jamais vou acreditar num negócio desse. Jamais. Né? Cada um aqui tem as suas opiniões. Cada um... Oposição só muda de cor. Hoje, agora, a senhora é oposição. Daqui um tempo, a senhora pode ser situação. Então, só muda de cor. Oposição sempre vai ter. Então, eu não acho... O governo Agnello, vou dizer em nome do governador, que eu conheço bem, ele não iria patrocinar um ato para pegar a Vossa Excelência, para acontecer isso com a senhora especificamente. Então, foi um ato que aconteceu na operação. Então, se a senhora fique à vontade, se a senhora tem meu apoio, se a senhora achar necessário convocar, mas o presidente foi muito feliz quando disse que queria ver as imagens, queria ver a documentação que estava à sua disposição. Eu vou ficar junto com o presidente Vasni, do seu lado, quando for necessário. Pode contar comigo. Eu não vou sempre frouxo igual quando a senhora me ligou às 7:30 da manhã, eu não corri lá, não. Dessa vez, eu chego junto.
Obrigada, deputado Laí. Senhor presidente, só para me encerrar, eu gostaria até de responder à fala da deputada Arlete. Realmente, o governo, desde o ano passado, comunicou à população que iria fazer a remoção, deputada Arlete, mas a população nunca aceitou a remoção. Isso é um diálogo. O governo democrático do debate, ele não pode ser uma imposição. E a população sempre falou que eles gostariam de sair dali ou para o lote ou já para a casinha. Nós, eu quero convidar aqui, deputada Liliane, a sua comissão, a minha comissão, a Comissão de Educação e Saúde, para que a gente vá em loco amanhã, que nós temos uma área já disponível dentro do Varjão, que daria para construir 200 unidades habitacionais destinadas para residência, Minha Casa Minha Vida. Como que a população, deputada Arlete, não fica realmente desconfiada quando há um lote vago para começar o início das construções, para já começar a remoção, e eles tiram ele de lá para mandar para lugar nenhum? Até eu ficaria desconfiada. Então, a população nunca concordou com ser removido para lugar nenhum. Porque se tivéssemos começado a construção já nas áreas que são destinadas, e aqui eu quero convidar os parlamentares para irmos lá amanhã, ver que tem área para já começar a construção lá dentro, que não precisava de ter sido feitas as remoções. Se tivesse começado as construções para 200 famílias, nós já teríamos 70% do problema resolvido, e eu tenho certeza que as famílias que ficaram para trás teriam confiança no governo de sair. É esse o meu encaminhamento. Quero convidá-los aqui para que a gente tire a comissão, para vermos a área. E eu faço um apelo ainda, em nome das famílias ainda que não tiveram as casas derrubadas, que ainda não conseguiram derrubar tudo, que a gente possa parar, que a gente possa mostrar que o governo tem que ter uma sinalização que vai construir. Não pode ser a palavra do secretário só, porque a política é feita de sinais, e sinais claros. E a sinalização para a população do Varjão é que eles ficarão desamparados. E um erro como esse que aconteceu no Diário Oficial de publicar lote para quem já ganhou, deixa a população mais em alerta ainda. Deputado Benedito Domingos.
Nobre deputada Celina, há poucos minutos eu usei essa tribuna parabenizando o governo do PT pelos 10 anos de governo e pelo acerto da política social, principalmente olhando para as pessoas mais necessitadas. Vemos que a presidente Dilma tem tido o maior cuidado em amparar essas pessoas mais humildes. Também falei sobre o nosso governador. Mas é lamentável o quadro que está acontecendo. Essa questão de mandar avisar, me perdoa aqui, sem solucionar o problema, não adianta. O problema não é mandar avisar. Não é um despejo que estão fazendo, não uma remoção. Remoção é quando você tira de um lugar e coloca no outro. Nós acompanhamos essa questão. Eu já paguei caro quando administrei Itaguatinga no regime militar, por ter colocado água potável nas invasões que tinha em Itaguatinga e desagradei algumas pessoas mais altas e que eu fui exonerado por telefone por desacatar essas ordens, que não era para colocar água potável ali para aquela família pobre. Mas o que ocorre é o seguinte, eu acho que o governador Agnello tem que mandar rever urgentemente essa situação. Ele tem que mandar paralisar e estudar, porque se um governo faz tanto acerto, uma pequena coisa no sentido da grandeza do Estado, e não do fato em si, pode manchar toda uma administração por gesto mal conduzido. Que me perdoa o nosso companheiro Magela, mas ele tinha que olhar isso com mais carinho. Eu quero dar, citar um exemplo aqui. Muitos detestam, criticam e zombam, e ele é hoje tido como uma vítima que apanha muito, que é o nosso companheiro Paulo Maluf. Ele fez em São Paulo o quê na sua favela? Tirava um grupo, amparava, construía um prédio chamado Singapura, e ali, no sentido vertical, fazia quadra de esporte, eu jardinava, aquelas famílias habitavam aqueles apartamentos e depois passavam para outro trecho e conseguiu, então, erradicar muitos favelados em São Paulo e construir ali avenidas e tudo, e melhoria. Eu acho que esse gesto de querer encontrar a solução, que é o pobre sofre demais, sofre demais. Nas margens do Lago Sul, fala-se há mais de muitos anos que vão desalojar aquelas pessoas que ocupam a orla do lago. Mas ali encontra resistência porque são pessoas mais fortes, né? Então não conseguem. Mas o pobre sempre se acorda, arrebenta do lado mais fraco. Mas quando temos o direito da razão, e principalmente da democracia em que nós vivemos, esse direito tem que ser respeitado por todos e para todos. Por isso, eu acredito que o governador apela aqui para a líder Arlete, que é a líder do governo, para que ele possa mandar suspender essa, se já não retiraram todos, para encontrar uma solução que não venha trazer ao nosso governador uma mancha que ele não merece pelo bom trabalho que ele vem prestando e que faça justiça, ou seja, amparando essas famílias carentes com a dignidade da cidadania que todo brasileiro tem que ter. E lamento muito profundamente também que Vossa Excelência tenha sofrido agressão física. Isso é um absurdo inconcebível, mas nosso presidente já colocou que estará à disposição, irá procurar o comando da polícia e apurar. Eu acho que quem procedeu dessa maneira tem que receber a punição cabível pelo comandante da Polícia Militar. É o que eu tinha a dizer, parabenizo Vossa Excelência pela sua coragem e pelo seu trabalho, pela sua preocupação com o social. Parabéns, deputado.
Obrigada. Eu queria saudar alguns representantes da comunidade que estão aqui em Abraço, aqui. Aquela moça ali, a Sueli. Sueli, levanta a mão. Aquela moça, jogaram gás de pimenta na cara dela. A criança que estava do lado dela foi agredida nos braços. Eu quero chamar a reflexão aqui de Vossas Excelências. Vossas Excelências, hoje à noite, vão ter onde dormir. Várias daquelas pessoas, aquelas mães de famílias que estão sentadas ali atrás, não terão onde dormir. Eu faço um apelo aqui para Vossas Excelências fazerem valer o direito do nosso mandato, a representatividade que nós temos. Pais, mães, chegando mais famílias aqui, mais pais de família, vai contar para aquela população que está lá hoje sem lugar para dormir, que com R$400 eles vão ter que se virar com 5, com 10 pessoas, sem prazo, nem data, nem local de para onde que eles vão ficar. Eu quero saudar todos vocês, vocês chegaram após a minha fala, falar que podem contar conosco, com a deputada Celina, o presidente, o deputado Vazinho, se colocou à disposição também, o deputado Benedito Domingos, a deputada Liliane, a própria líder do governo, e a gente deixou um apelo aqui para que pare realmente a demolição da forma que está. Porque a remoção para lugar nenhum não é remoção. Não é remoção. É expulsão. É expulsão de pais e mães de família. Eu queria só que levantasse a mão aqui quem foi agredido hoje aí. Pessoal, quem foi agredido? Agredido. Não foram famílias que... Quem foi agredido? Uma moradora pegou o microfone e falou assim, deputada Celina, se a senhora que está aqui foi agredida, imagina nós vamos morrer, não saia daqui. É essa reflexão que eu chamo a cada um de vocês. Vamos fazer valer o nosso mandato, vamos fazer ter direito à cidadania. Não custa, não custa. Tem momentos que o governo dá um passo atrás, é dar 10 passos à frente.
Obrigado, deputada Celina. Consulto o deputado Olair Francisco, se ele quer fazer uso da palavra. Passamos ao comunicado de parlamentares. Consulto ao deputado se alguém deseja fazer uso da tribuna. Deputado Cláudio Abrantes. Não. Quem que eu chamo para me secretaria? Passamos, então, para a ordem do dia. Deputado Olay, o senhor pode, por favor, fazer a verificação do quórum. Deputada Liliane Roriz, por favor. Retornamos ao comunicado de parlamentares. Com a palavra, a deputada Liliane Roriz.
Boa tarde a todos vocês. Quero aqui me colocar novamente à disposição aos moradores do Varjão, que isso não é uma atitude democrática, o que aconteceu hoje no Varjão. Não é uma atitude de gente, é uma atitude de gente sem coração, sem piedade, e que não sabe o que é sofrimento. Eu, conversando um pouquinho com o deputado Alair, falei assim, deputado, sabe o que acontece? Esses deputados todos deveriam olhar muito bem para essas pessoas, que é o lugar onde tem voto. É o lugar onde que todo mundo sai das suas casas para pedir voto para os moradores mais humildes da nossa cidade. Então, agora esquecem, mas a eleição é daqui do que 2 anos. Daqui 2 anos, eu tenho certeza que todos os deputados, até próprio governador Agnello, se for candidato novamente, vai ao Varjão pedir voto. Então, eu lamento e dói o meu coração, porque na minha família, do berço que eu sou, de Joaquim Roriz e de Dona Oésia, isso jamais ocorreria no governo de Joaquim Roriz. Então, tenha aqui o meu abraço solidário. O que eu puder fazer por vocês, eu estou à disposição. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Liliane Roriz. Passamos para a ordem do dia. Como é visível a falta de quórum, eu declaro encerrada a presente sessão.